segundo Crônicas 7, 11 a 16. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Glórias a Deus. Salomão estava feliz. Tudo certo. Tudo um sucesso. O Senhor Deus abençoou toda a construção do templo e da casa do rei. Então aparece Deus a Salomão, confirmando a sua oração, mas exigindo fidelidade, mesmo que algo ruim aconteça. Então eu chamo esta mensagem: se algo ruim acontecer. Se algo ruim acontecer, foi isto que Deus falou a Salomão. Só alegria, um sucesso, mas se algo ruim acontecer. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, algo ruim. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, algo ruim. Ou se enviar a peste entre meu povo, algo ruim. Se algo ruim acontecer, Deus está dizendo, será neste momento que saberei se de fato vocês são meu povo. Se algo ruim acontecer, lembrem-se da conduta que agrada ao Senhor Deus. Deus quer um relacionamento verdadeiro. Quer ser um amigo íntimo do seu povo. Quando tudo vai bem, mas também se algo ruim acontecer. Deus é o Deus que tudo vê. Ele está pronto para socorrer. Está pronto para dar socorro se algo ruim acontecer. E ele afirma: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o medo toma conta, se os inimigos estão furiosos, então é hora de buscar Deus ainda mais intensamente. Se algo ruim acontecer, é hora de buscar a Deus mais intensamente, como Jesus buscou o Senhor, sabendo que ia ser crucificado. Com grande intensidade buscar ao Senhor. Se algo terrível, porque Deus pode enviar o mal por castigo ou enviar o mal por provação. Sempre algo ruim pode acontecer na vida do crente, para correção ou para crescimento espiritual. Salmo 18, 6. Diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Lembre-se da conduta que agrada a Deus. Todos nós queremos ser povo de Deus. Todos nós queremos ser chamados de povo de Deus. Ser chamados pelo nome do Deus Todo-Poderoso. Mas a conduta ideal para que Deus se agrade de nós é que cada um se humilhe. Que nós estejamos sempre em oração. Que estamos sempre buscando a Deus e se convertendo dos maus caminhos. O que seria um mau caminho? Tudo aquilo que é contraditório à palavra de Deus. Às vezes, aparentemente, a pessoa está linda e maravilhosa na presença de Deus, mas a sua alma é um ninho de maus caminhos. Então, nós precisamos de conversão constante. O crente precisa estar se convertendo constantemente de todos os possíveis maus caminhos, mesmo que ainda não praticados. Se nós tivermos esta conduta agradável a Deus, o que, que Deus diz? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lembrem-se da conduta que agrada a Deus. Lembrem-se de que Deus está vendo e ouvindo as orações. Deus ouviu a oração de Salomão, mas ele estabeleceu uma conduta para o seu povo e prometeu que estaria vendo e ouvindo a todos. Isso se aplica na nossa vida também, não só no templo de Salomão e no templo de Salomão. O versículo 15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Lembrem-se de que Deus está vendo e ouvindo as orações. Se algo ruim acontecer, Deus passou naquele tempo a habitar naquela maravilhosa construção chamada de Templo de Salomão. Mas o povo, para receber os benefícios do Deus Todo-Poderoso ali presente, deveria se comportar adequadamente, sabendo que ele vê cada pessoa e ouve cada oração do seu povo. Então, Deus queria vida certa com oração certa. Isto é, obediência e santidade. Com isto, Deus perdoa os pecados e cura. A vida certa mais a oração certa iguala perdão de pecados e cura. Se algo ruim acontecer, se ficar sem chuva, se vier a peste entre o meio do povo, se algo ruim acontece, Deus espera que nós tomemos uma postura que agrada a Ele. Se algo ruim acontecer, quando nós temos uma vida correta, nós fazemos a oração certa, se houver pecado, Ele perdoa. Se houver qualquer prejuízo material, Ele diz: eu sararei a terra. Isso se refere a tudo que é material na nossa vida. Qualquer prejuízo material, qualquer ataque material, Ele interfere. Se houver praga de gafanhoto, é o devorador, Ele interfere mediante a nossa vida certa, com a oração certa, e nos dá a prosperidade segundo o coração dEle. E se houver enfermidades, pestes, também com a oração certa, mediante uma vida certa na presença de Deus, ele dá a cura. Ele dá a cura completa. Lembrem-se que Deus está vendo e ouvindo as orações. Se algo ruim acontecer, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus estava lá no templo de Salomão, cheio de glória e poder, para abençoar o seu povo. Ele está dizendo também que se estiver com a vida errada, mais uma oração certa, querendo convencer a Deus, continua fracassado. Pior ainda. Com a vida certa ou errada, Deus sempre vê o crente. Mas ele só ouve a oração do crente quando ele está com a vida certa, andando na sua presença. Hoje, nós temos a casa de Deus, material como o templo de Salomão, que é a construção onde a igreja viva se reúne num local para fazer culto a Deus. Mas Deus habita hoje não mais em casa feita com matéria, mas habita na vida de cada crente, na casa feita pelas mãos dele mesmo. Então é diferente, mas ele continua sendo o mesmo Deus. Ele precisa de uma casa para habitar. Ele quer habitar numa casa. No tempo de Salomão, ele quis habitar no templo, onde manifestava sua glória. Hoje ele quer habitar na vida de cada crente, para manifestar a sua glória. Se algo ruim acontecer, lembre-se que Deus está vendo e ouvindo as orações que se faz na sua casa, a vida do crente, ou a igreja reunida, que também é a casa de Deus, de modo comunitário. Nós precisamos ter este entendimento. O modo de Deus agir continua o mesmo. Assim como ele agia no templo de Salomão, ele age hoje. Ele age na sua casa. Hoje ele age na sua casa, a igreja viva. O Deus vivo na igreja viva. Se algo ruim acontecer, lembrem-se da conduta que agrada a Deus. Lembrem-se de que Deus está vendo e ouvindo as orações. Lembrem-se sempre da casa de Deus. E ele diz a Salomão, versículo 16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui ele está se referindo ao templo de Salomão. Mas aonde que está a casa de Deus hoje? É a igreja. São os crentes. Cada crente é a casa de Deus, a casa do Espírito Santo de Deus. E coletivamente a igreja também é a casa de Deus. Habita ali o Espírito Santo de Deus. E Deus diz, porque escolhi e santifiquei esta casa. Ele santifica a vida dos seus crentes como sua casa. E o que ele diz? Nesta casa estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, se algo ruim acontecer, lembrem-se da casa de Deus. Se algo ruim acontecer, eu sou a igreja do Senhor. Os crentes são a igreja do Senhor. A casa de Deus. E ali deve ser levantado clamor para receber o favor de Deus. Deus passou a habitar no templo de Salomão. E ali ele passou a operar sinais e maravilhas. Ali ele passou a manifestar a sua glória. Dali ele passou a sustentar e a proteger o seu povo. Hoje, em Jesus Cristo, cada crente é o templo de Deus, habitação do Espírito de Deus. Por isso que nós temos esse poder. Se algo ruim acontecer, seja por castigo, ou seja para crescimento através da aprovação, nós precisamos sempre lembrar da santificação da casa de Deus. Sempre estar fazendo oração na casa de Deus. Individualmente como crente ou coletivamente como igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Deus santifica a sua casa, santifica onde ele mora. Então nós temos esta aliança com Deus. Assim como Salomão ficou aliançado com Deus, recebia as promessas de Deus através do templo, ali onde Deus se manifestava, ali onde Deus habitava. Hoje, nós somos aliançados com Deus e nós somos a casa de Deus, o templo de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Precisamos estar lembrando sempre. A tendência é, a maioria dos crentes, andarem o dia todo, às vezes uma semana toda, sem lembrar-se que é casa de Deus, que é santuário de Deus. Sem lembrar-se que Deus ali habita. Se algo ruim acontecer, corra. Tentação, pecado, um ataque material, um ataque espiritual, qualquer situação, qualquer infortúnio, Deus está dizendo para a sua igreja, como disse a Salomão, se algo ruim acontecer, olhe para a tua conduta, olhe para a tua postura diante de Deus e esteja agindo conforme a palavra de Deus. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. O templo de Salomão era o santuário de Deus, sagrado, santíssimo para a habitação de Deus. E ali o povo recebia a direção, as bênçãos de Deus. E hoje, a vida do crente é santuário de Deus. É sagrado. Não deve ser profanado o templo de Deus, onde Deus habita. Não deve ser colocado coisa impura no templo de Deus. Jesus expulsou os vendilhões e continua expulsando, se nós concordarmos com a sua palavra, com a sua autoridade. Continua expulsando de cada vida. Porque nós hoje somos o templo de Deus, o santuário de Deus. E ele diz, escolhi e santifiquei esta casa. A palavra de Deus diz, no poder do Espírito Santo, que o Senhor nos escolheu, nos predestinou à salvação em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Então, Deus está dizendo, escolhi e santifiquei esta casa para eu habitar. Está falando para a vida de cada crente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vocês perceberam a grandeza disto? Tudo que é figura que existe no Velho Testamento são sombras, são tipos do que acontece no Novo Testamento, em Cristo Jesus. O Senhor nos escolheu como sua casa e santifica sua casa. Nós não temos o direito de sujar a casa do Senhor. Não temos direito de destruir a casa do Senhor, porque se isso fizermos, Ele destruirá no último dia, no dia do juízo, destinando a condenação eterna. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algo ruim acontecer, lembre-se da casa de Deus. Deus habita na sua casa, na igreja, na vida de cada crente. Então nós precisamos fazer uso desta grande graça de Deus e viver vitoriosamente. Se algo ruim acontecer, tem um motivo. É punição, é castigo, ou é provação. Castigo é para que pela dor volte para Deus. Provação é dor também, mas sentindo o amor de Deus, sabendo que Deus quer preparar para lutas ainda maiores, para vitórias ainda maiores. O Senhor Jesus ordenou que estejamos buscando sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E assim nós teremos vida abundante. E a palavra de Deus fala, se algo ruim acontecer, lembre-se. Lembre-se da conduta que agrada a Deus. Lembre-se de que Deus está vendo e ouvindo as orações. Lembre-se de que você é a casa de Deus, o santuário de Deus. Coisas ruins sempre acontecerão. Que essas coisas ruins sejam provação de Deus para crescimento, para Deus nos usar ainda mais. E que nunca estejamos debaixo do castigo de Deus. Porque o castigo de Deus vem pela rebeldia, vem pela desobediência. Aí a punição. Se algo ruim acontecer, nós precisamos estar atentos. Conforme diz Colossenses 1:13, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Se algo ruim acontecer, lembre-se, nós somos libertos no sangue do Senhor Jesus. O Senhor Deus nos transportou, um transporte sobrenatural, nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Jesus nós temos o quê? A redenção, a libertação, pecados apagados, pecados anulados no sangue do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar sempre lembrando de Deus. Esteja tudo certo ou esteja tudo errado. Mas aqui, Deus quis dar um lembrete, muito claro, se algo ruim acontecer, se eu fizer parar a chuva, se eu quiser mandar gafanhotos devoradores, se eu mandar a peste, se algo terrível estiver acontecendo, lembre-se que tem uma conduta que me agrada e eu vou interferir, seja castigando ou seja qualquer coisa ruim por provação, eu vou interferir. Eu estarei sempre com o meu povo, aliança de Deus. E nós somos aliançados com Deus em Cristo Jesus. Se algo ruim acontecer, não é para ficar murmurando. É para estarmos procurando ver por que algo ruim está acontecendo. Está acontecendo algo ruim porque eu sou rebelde, porque eu sou desobediente? Ou porque eu estou na obediência e Deus quer aprimorar a minha condição de soldado de Cristo. A minha condição de guerrear no reino de Deus, de servir no reino de Deus. Então nós precisamos aprender seriamente com a palavra de Deus. Para que possamos ser sempre úteis nas mãos de Deus. Possamos sempre ter vida vitoriosa e conduzir mais vidas à vitória de Deus em Cristo Jesus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.